E hoje eu encerro a tríade de episódios sobre temas fora da comédia com aquilo que te fez brigar com seu tio na ceia de Natal e apertar X naquele perfil do Tinder por conta de uma hashtag. Vamos falar de política e seja qual for o seu lado, o que eu vou falar aqui é muito importante para você refletir. Roda a vinheta!
Well, Miss Muffet sat on a tuffet. Eating a curds and whey. Long came a spidey, sat down beside he said, hey, what's in the bowl, bitch? Ow.
Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou o Luan Ferré, este é o What's in the Ball, Bitch. E hoje é o último episódio dessa série sobre assuntos fora da comédia. Se você acompanhou o podcast na última semana, eu falei sobre hobbies e sobre trabalho. A galera ouviu, a galera curtiu. Muito obrigado você que ouviu, muito obrigado você que me mandou mensagem. Foram dois episódios bem legais. E hoje eu vou encerrar falando sobre política, que é um assunto que eu gosto muito, que tem uma ligação direta com a comédia e que eu acho que vale a pena trazer um ponto de vista diferente e alguns insights para vocês também, porque é um ano importante, a gente tem que fazer o possível para pensar bastante e tomar a melhor decisão possível para que os próximos 4 anos tenham minimamente uma prosperidade que não temos há bastante tempo nesse país, né? Antes de começar o episódio, aquele recadinho de sempre, se inscreva no nosso podcast, no seu player de podcasts. Se você curtir esse episódio ou os episódios sobre comédia, divulgue o podcast para os seus amigos que gostam. Siga nossas redes sociais, Instagram e Twitter, é o @podcastcomédia. Lembrando que qualquer mensagem ou vídeo de apresentação, caso você queira uma opinião sincera e um feedback, é pelo Instagram do podcast, não é no meu Instagram pessoal, não é no meu WhatsApp, é no Instagram do podcast, beleza? Eu sempre reservo um tempinho lá para responder todo mundo, então mande por lá e seguindo o Instagram do podcast você fica sabendo também quando eu lanço o episódio novo, beleza? Falar de política, em se interessar por política, é algo que pelo menos nos últimos 6 a 8 anos tem sido bastante recorrente na nossa sociedade, na nossa bolha, no nosso conjunto de amigos. Mas eu posso dizer, como um cara de 32 anos de idade, que eu não cresci com a política sendo um tema em nenhum círculo social da minha vida. Até pelo menos uns 25 anos de idade eu não convivia com pessoas que discutiam política da forma que se faz hoje em dia. A política era discutida no Brasil, pelo menos na minha vivência, muito mais como algo individual e menos com o agrupamento e polarização que existe hoje. A gente não falava de direita, de esquerda, a gente falava do Maluf, a gente falava do Pita, a gente falava do Covas, do Lula, do Fernando Henrique, né? Mais diretamente voltado ao indivíduo e ao que ele fazia. Pouco importava o espectro político dele, se era de direita ou de esquerda, qual partido ele era. Era uma confiança muito voltada ao político em si. E mesmo assim não era um assunto tão recorrente, não se falava e se discutia com tanta profundidade. E quando eu converso com pessoas mais ou menos na minha idade, assim, é bem claro que a minha geração cresceu, na sua maior parte, despolitizada. Cresceu sem falar sobre isso de uma forma tão intensa quanto acontece hoje. Eu não lembro de ter brigado com alguém por causa de política antes de 2016. Porque não existia na maior parte das pessoas essa predileção por um lado, essa consciência política que existe hoje. As poucas exceções que eu conheci que falavam de política, que gostavam de política, eram pessoas que eram realmente engajadas em alguns propósitos específicos ou com família de histórico político. Mas a maior parte das pessoas não discutia política durante esse período da história. E eu imagino que o estopim para minha geração ter esse interesse maior foi a eleição de 2014 e a consequente ação de impeachment da Dilma Rousseff em 2016. Essa talvez tenha sido a ocasião e o momento onde as pessoas começaram a tentar entender de uma forma mais clara como funciona a política no Brasil, os espectros políticos e principalmente onde o pensamento e a filosofia de vida dessas pessoas se encaixava com o pensamento central de cada viés político. E tudo isso foi, obviamente, impulsionado pelas redes sociais, né? Que eu enxergo como grande responsável pela forma com que a discussão política acontece hoje, tomou corpo e tem os seus lados positivos e negativos, né? Existem dois pontos que são característicos das redes sociais que ajudam a criar esse cenário que a gente tem hoje. O primeiro é esse incentivo à exposição em relação ao que você faz, ao que você pensa. Todo mundo tem que mostrar o que acha sobre tudo na rede social, todo mundo quer sair por cima. Então, todo mundo é especialista em tudo na rede social. E o segundo é que as redes sociais também acentuam essa nossa necessidade de fazer parte de grupos, de nos encaixar em determinados perfis. E quando você cruza isso com pensamento político, sua forma de pensar te coloca em uma caixinha junto de gente que pensa igual a você e te afasta de gente que pensa diferente. O algoritmo, obviamente, ele vai entender isso, ele vai te alimentar só com o que você pensa, só com o que você gosta, e cada vez mais você se fecha dentro desse ponto de vista e você se fecha dentro dessa sua bolha. E eu lembro de forma bem clara esse momento da história, na época do impeachment, que foi provavelmente onde se falou mais abobrinha em relação a questões políticas. Justamente porque eram pessoas que cresceram despolitizadas, que cresceram desinformadas em relação à política, sem base teórica para opinar e dando sua opinião como se fosse um fato concreto, como se tivesse certeza de tudo, né? Como se as pessoas fossem donas da verdade. Ainda hoje existe essa sombra em torno da discussão política, principalmente nas redes sociais, de pessoas sem base nenhuma querendo discutir política, que é algo bastante complexo. Mas nessa época era muito mais visível isso, as pessoas davam opiniões sobre temas complexos sem saber o básico de política. E foi nessa época que eu comecei a me interessar mais por política, assim como a maioria das pessoas, mas não necessariamente para opinar ou participar das discussões. Foi mais para entender, né, e aprender sobre o que estava acontecendo. E é complicado para quem não conhece nada entender realmente o que está acontecendo quando você fala de política, porque qualquer opinião que você for buscar, ela invariavelmente vai estar enviesada para um lado, e esse é um baita problema quando você quer aprender alguma coisa. E eu até vou falar daqui a pouco sobre isso aqui no episódio. Mas eu lembro que quando essas coisas estavam acontecendo e tal, e começou uma discussão sobre a ditadura, e eu lembro que eu perguntei no Facebook assim, se alguém tinha algum livro para me indicar sobre o regime militar no Brasil, para entender o que realmente aconteceu, para entender se realmente era aquilo. E um amigo disse, olha, eu tenho esse livro aqui, ele é perfeito, você vai entender tudo sobre essa época. E era um livro chamado A Verdade Sufocada, do Brilhante Ustra, que foi comandante do DOI-COD da pior época da ditadura, responsável pela tortura e morte de milhares de pessoas. E aí eu te pergunto, como que esse livro pode ter um ponto de vista sobre a ditadura que seja imparcial? É óbvio que é um relato absolutamente enviesado e obviamente que eu preferi buscar outras fontes para tentar aprender um pouquinho mais, aproveitando o ensejo, inclusive. Eu recomendo, quem quiser entender sobre esse assunto, um livro do Marco Antônio Villa. E mesmo que você não goste dele como comentarista político, o trabalho dele como historiador é muito bom. E um livro chamado Ditadura Brasileira. É muito bom para entender muita coisa sobre esse período, tá? E aí o tempo foi passando e eu fui estudando, entendendo melhor as questões, e hoje eu tenho uma visão interessante sobre política e sobre a maioria dos assuntos que envolvem a política, até porque no fim das contas quase tudo é política, né? E por ser algo que eu gosto de entender e de estudar, é o que eu gosto de falar, né? Principalmente para entender o ponto de vista de outras pessoas, colocar o meu, tentar chegar num consenso e tentar ver onde a gente concorda, onde a gente discorda, né? Esse é o ponto que eu acho interessante de você discutir qualquer coisa. O grande problema de discutir política hoje em dia é que geralmente quem gosta realmente de falar sobre política é muito enviesado para um dos lados. O que no geral não é um empecilho para uma discussão, mas eu vejo um problema que é bem recorrente em relação a isso. Essas pessoas enviesadas geralmente elas só têm respostas se você estiver no outro extremo. O que mais acontece quando eu vou discutir política com alguém que é claramente de esquerda ou claramente de direita, é que a pessoa só sabe responder o argumento do outro extremo. O cara vai defender o Bolsonaro, ele só sabe defender o ponto de vista dele falando, ah, mas o Lula não sei o quê. Só que se eu também não apoio o Lula, o cara fica perdido, não sabe o que responder, e via de regra ele vai te taxar de alguma coisa e foge do argumento. Esse tem sido o mote de todas as discussões políticas que eu tenho com a maioria das pessoas que ficam nesses extremos. Eu tenho uma amiga minha, que ela é gay e é de esquerda, né? E é também vegana e faz crossfit. Se ela começar a investir em cripto, vira o pacote completo. E a gente se fala muito sobre muita coisa, sobre coisas da vida. E muitas das vezes a gente entra em discussões políticas, né? Mas sempre que a gente entra numa discussão política, quando eu coloco alguma opinião que é contrária dela, ela sempre cai pra esse lado de me taxar como conservador. E aí eu respondo, olha, esse pensamento não tem nada a ver com conservador, né? Não tem nada a ver com ser de direita, é só uma forma de pensar diferente da sua. Não quer dizer que eu sou de direita por isso. E aí, invariavelmente, ela não sabe pra onde correr. Aí ela fala, ah, mas é porque eu sou mulher, eu sou gay, você é um homem branco hétero, você nunca vai entender meu ponto de vista, você nunca vai ter uma opinião dessa, é normal, né? Você, homem branco hétero. E a gente nunca chega em lugar nenhum, justamente porque a maior parte dos argumentos dela são argumentos de outras pessoas, não que ela mesma formou, não que ela mesma pensou. E esses argumentos são feitos para combater o pensamento totalmente oposto. Quando você percebe que o argumento oposto não é o outro extremo, né, como geralmente é o que eu penso, ela vai lá e invoca o indestrutível exódia do machismo, da homofobia, de outra coisa, para poder justificar um ponto que é injustificável muitas das vezes. Isso acontece com muita gente, justamente pelo fato de que existe uma turma que é engajada, mas não tem pensamento crítico sobre política, ou sobre as questões que envolvem política. Você tem um lado e você vai repetir tudo que a cartilha desse lado manda você dizer. E não é difícil entender o motivo disso acontecer. Se você parar pra pensar, é pelo simples fato de que o lado político hoje em dia tem também um senso de comunidade, de fazer parte de algo que eu me encaixo. Lembra quando eu falei das redes sociais, que tem esse senso de comunidade? Né? É isso que acontece hoje com o lado político. As pessoas se parecem comigo, principalmente defendem o que eu defendo, defendem quem eu sou, e eu quero ficar desse lado. Isso acontece dos dois lados, tá? Não é uma particularidade de nenhum dos lados. E como geralmente você descobre, né, o seu lado, quando você não conhece muita coisa de política, você acaba se identificando com um lado por uma questão específica, é muito mais fácil você colocar a pessoa nessa linha de defesa desses ideais, mesmo que ela não entenda nada com profundidade. A direita faz isso muito bem no Brasil, né? Afinal, ela elegeu um presidente fazendo exatamente isso. Tem gente que votou no Bolsonaro e continua votando no Bolsonaro única e exclusivamente pelo fato de acreditar nas mesmas coisas que ele acredita. De ser contra determinadas comunidades minorizadas, achar que tudo se resolve na bala, achar que o Brasil tem que ser uma teocracia, que tem que seguir esse modelo de família tradicional e etc. E colocou o cara lá por isso. E não importa o que ele faça, não importa o escândalo de corrupção que ele esteja envolvido, não importa o direcionamento político, econômico, social que ele tenha. Enquanto ele defender essas questões, ele é o enviado de Deus e foda-se o voto no Bolsonaro. Né? E a esquerda faz a mesma coisa, mas abraçando justamente as pessoas que são demonizadas por esse pensamento conservador. Então o cara que é gay, ele olha para os dois lados. Um querendo que ele morra simplesmente por ele ser quem ele é, o outro que diz que ali todo mundo ama o que ele é, que ele vai ser abraçado, que uma comunidade inteira vai defendê-lo. Fica fácil escolher para que lado ir, né? E cada passo que ele dá nesse processo, mais ele se sente representado a ponto de acreditar e aceitar qualquer pauta de esquerda como verdadeira. Afinal, eles são da minha comunidade, eles me amam, eles me acolheram. Então você percebe que os dois lados trazem esse senso de fazer parte, de estamos do mesmo lado, o lado de lá é nosso inimigo e ele tem que ser combatido a qualquer custo, mesmo que você esteja do lado de cá por uma coisa que não tem relação direta com absolutamente nada do que eu tô demonizando do lado de lá. Mas você faz parte do nosso grupo e você vai defender o nosso grupo assim como a gente te defende. E esse é provavelmente o tipo de laço mais forte que você consegue construir como indivíduo, né? O laço de fazer parte de um grupo, de estar dentro de uma comunidade que te diz que o que você pensa tá certo, que você vive da forma certa e que todo mundo ali pensa igual a você. Portanto, todas as outras coisas que esse pessoal pensa, você precisa pensar também. E eu acho que isso é um grande problema, você ter opiniões baseadas apenas no que o seu lado pensa, ao invés de você ter uma avaliação crítica de cada situação de forma individual. Muito porque você acaba baseando o que você pensa em cima da retórica do seu grupo, ao invés de você se basear em fatos, em evidências, em uma análise mais aprofundada de cada situação. Quando você considera que seu lado está sempre certo e que o outro lado é seu inimigo, está sempre errado, você não pensa política de uma forma crítica, né? Você é só um fantoche de um movimento político. É isso que acontece. Sem contar que na maior parte das vezes você entra em uma discussão política, em um debate de ideias, único e exclusivamente para provar o seu ponto. Nunca para entender o que o outro lado pensa e eventualmente avaliar, né, a partir de novos fatos, novas evidências, que você pode mudar o seu ponto de vista. Isso é uma coisa que eu ouvi e eu nunca mais esqueci, eu tento sempre aplicar na minha vida. Se você entra em uma discussão sem estar aberto a concluir que sua opinião está errada, a discussão não serve de nada para você, a não ser aumentar o seu ego. Se você não tem essa abertura ao entrar numa discussão, você não pode cobrar que o outro lado tenha. Então, a discussão não serve para você convencer a pessoa a ter um ponto de vista diferente. Serve para você se sentir superior a ela no campo das ideias. E é isso que acontece hoje. As pessoas são eleitas. A gente tem pessoas eleitas apenas com essa estratégia de lacrar em debate, de destruir o outro lado. E isso não te engrandece como indivíduo, né? Pelo contrário, te atrasa. E a soma desses fatores atrasa a nossa sociedade também. E esse é um ponto que eu queria muito trazer aqui nesse episódio, porque para mim, ser politizado não é mérito se você não entendeu e se você não raciocinou para formar a sua opinião. Se você baseia o que você pensa apenas no que as pessoas da sua comunidade te dizem para pensar. Você não é um pensador crítico, você é massa de manobra de um dos lados da política. E eu não tô aqui dizendo que eu sou melhor que todo mundo, que eu sou o dono da verdade, que eu nunca fiz isso. Não é isso. O que eu quero trazer aqui é minha forma de pensar uma situação, de avaliar um problema e de chegar ou não em uma conclusão. O normal das pessoas, como eu falei, é eu tenho um lado, esse lado tem uma opinião, essa é minha opinião. O máximo que eu vou fazer é buscar elementos que justifiquem a minha opinião. Por exemplo, você é a favor ou contra o aborto? Eu sou de esquerda, a esquerda é a favor do aborto, portanto, eu também sou. E para não parecer que minha opinião não tem embasamento, deixa eu olhar o argumento de quem concorda comigo para eu repetir sempre que eu for falar com alguém que é contra. E para ficar mais bonito ainda na foto, deixa eu ver o que essa pessoa que pensa igual a mim usa de argumento quando alguém rebate o que ela tá pensando. O que ela faz para responder o cara do outro extremo. Agora, para por um minuto e pensa se realmente não é assim que você tá raciocinando em algumas questões políticas. Se não é assim que você formou suas convicções. Quantas coisas que você acredita única e exclusivamente porque alguém falou e você só concordou. Você não pensou, raciocinou e não buscou outros argumentos em relação àquele tema. E isso não é uma crítica a ninguém, tá? Isso não é uma pedrada na cabeça de ninguém. Porque isso é normal. Muita gente pensa assim, a gente vai pensar assim ao longo da vida muitas vezes. Mas eu não acredito que seja o melhor jeito de você formar a sua opinião, apenas acreditando em algo que alguém te disse. Eu tento, ao máximo, formar as minhas opiniões com dois princípios que, do meu ponto de vista, eles são fundamentais para que você tenha uma opinião e que ela seja sólida e concreta. O primeiro é tentar evitar ao máximo basear minhas opiniões em uma crença particular ou em um princípio moralista que eu tenho. Eu tento me basear em evidências, né, antes de construir meu ponto de vista. O que eu quero dizer com isso? Cada vez que eu sou confrontado com uma situação, eu não busco uma resolução imediata baseado exclusivamente nas minhas crenças. Eu vou tentar entender a situação com o menor viés possível, através da avaliação dos fatos e das evidências que estão atreladas àquela situação. É o que comumente é chamado de pensamento científico. Eu prefiro buscar evidências e depois eu formo a minha opinião com base nessas evidências, não o contrário. Essa forma de pensar, como eu falei, e eles chamam de pensamento científico, justamente porque é a forma com que a ciência trabalha. A ciência busca evidências para formular uma tese, né? Isso faz com que você mitigue o risco de trazer um viés para dentro de uma conclusão. Você se baseia exclusivamente em dados, fatos e evidências. Então, usando de novo o exemplo do aborto, ao invés de eu pensar eu sou católico, portanto eu sou contra o aborto, ou eu sou feminista, portanto eu sou a favor, eu parto do princípio que eu não sei se eu sou a favor ou não, eu avalio os fatos relativos ao tema, as evidências de quem defende cada um dos lados, os pontos de vista em que cada um das defesas são baseadas, e depois de ter feito essa sopa toda, aí sim eu chego na minha conclusão. Esse é um dos motivos, né, que a maior parte dos cientistas são ateus. Por quê? Porque por esse método de pensamento é impossível você provar a existência de Deus. porque não existem fatos e evidências que comprovem que Deus existe. Ele existe baseado em uma crença. Isso não quer dizer que, eu creio em Deus, então eu sou menos inteligente. Não é isso. O que eu estou dizendo é, essa é uma forma de pensar, que se você crê em Deus e crê em outras coisas também, você não se utiliza dessa forma de pensar. Você tem uma ideia a partir de uma crença. E aí, eventualmente, você busca evidências que a sua crença está correta. E geralmente é onde essa forma de pensar falha. Porque você busca evidências para comprovar o que você pensa, mas você ignora evidências que sejam contrárias ao que você pensa. E esse é o segundo princípio que eu aplico quando eu quero formar uma opinião. Eu busco ao máximo ouvir o contraditório para entender se realmente é minha conclusão, que eu obtive com a dica 1, com a busca de dados, fatos e evidências, realmente se essa minha conclusão se sustenta ou se eu utilizei alguma crença e viés para formar minha opinião e não percebi. E eu falo aqui com tranquilidade. Esse exercício já me fez mudar de opinião muitas vezes, ou ao menos ponderar um pouco mais minha opinião, justamente porque, por mais que eu tente seguir esses princípios, nem sempre eu consigo. Justamente porque nossos vieses, nossas crenças, elas são muito fortes. Então é importante que você ouça os lados, ouça os motivos, tenta entender os motivadores também, o que faz com que tal lado pense de cada forma, como foi construído o pensamento, e voltando ao primeiro princípio, quanto que esse pensamento está baseado em dados, fatos e evidências, e o quanto está baseado em crença. Se você fizer esse exercício, ao invés de só repetir o que a cartilha te manda, ou mesmo só tentar usar a sua crença como propulsor da sua opinião, você vai ter convicções muito mais sólidas. E tenha sempre muito cuidado para não cair na retórica de um dos lados. Existe um formato de opinar e dizer as coisas que faz com que as pessoas acreditem naquilo como se fosse verdade absoluta e que não necessariamente está trazendo dados, fatos e evidências. Tem um exemplo que eu sempre cito sobre isso, que é a discussão sobre o desarmamento. Se você assiste um vídeo do Benê Barbosa, que é o cara que defende armamento, e do Marcelo Freixo, que defende o desarmamento, os dois falam a mesma coisa. Todos os estudos mostram que meu ponto de vista está certo. Mas ninguém mostra o estudo. Eles só falam com convicção que todos os estudos estão dizendo que eu estou certo. Mas não traz evidência nenhuma, não mostra nada, né? Quando mostra, é algo completamente pinçado, completamente sem contexto, sem nada. Mas todo mundo que defende um dos lados vai citar esses caras. Por quê? Porque acredita na retórica e não necessariamente nos dados e fatos que são apresentados. Então, tome cuidado com a retórica, tome cuidado com falácias lógicas. Eu já falei bastante de falácias aqui no podcast. É importante não cair nesses papos e se basear em fatos concretos. E se nesse exercício de avaliar e ouvir os lados, você chegar à seguinte conclusão: cara, eu vi os lados, eu vi os fatos e eu não sei o que eu penso sobre o assunto. Eu vou te contar uma coisa que para muita gente vai ser uma grande surpresa. Muita gente não sabe disso. Vai ser uma revelação bombástica aqui. Música do Plantão da Globo agora. Sabe o que você faz quando você não tem uma opinião sobre o assunto? Você não faz nada. Porque você não precisa ter opinião sobre tudo. Pô, agora surpreendi vocês, hein? Agora o episódio valeu a pena só por essa, hein? Fica com essa dica de ouro aí. Se você não sabe o que pensar, não pensa nada. Tá tudo bem você não ter uma opinião formada sobre determinado assunto. É melhor você ficar quieto do que você falar bosta. Então, se você não sabe, fala: eu não sei, eu não tenho opinião formada. Simples assim, tá? E quando eu tenho uma opinião formada, quando eu consigo chegar numa conclusão, por último, depois de ouvir o contraditório e buscar os fatos, eu faço um exercício de entender o que faria a minha opinião mudar. Tem um vídeo muito interessante que o comediante Murilo Moraes me mandou uma vez, numa oportunidade que a gente estava falando sobre isso, que resume muito bem essa questão. É um vídeo do Atila Iamarino, eu vou deixar na descrição do episódio o link, que é justamente sobre essa questão. É um exercício muito simples, né? Toda convicção, toda conclusão que você tem, você deve se perguntar: o que me faria mudar de opinião? Se a resposta é: nada me faria mudar de opinião, sua opinião está baseada em um sentimento, em uma crença. Porque se dados, fatos e evidências novas forem apresentados para você e sua opinião não mudar, quer dizer que ela não foi construída com esses princípios. Então, tudo que você acredita, faça essa pergunta para você mesmo: o que faria eu mudar de opinião? E a melhor resposta possível é: se os fatos que embasam a minha opinião mudarem. baseado nesses princípios, eu tento construir as minhas opiniões, meus pontos de vista. E hoje eu tenho um posicionamento político que não tem a ver com escolher um lado para tudo. Mas a partir de cada questão, eu tenho um ponto de vista que eu tentei construir baseado no que eu vi de fatos, né? E aí vem aquela pergunta, né, que eu imagino que você deve estar curioso, né? Afinal, é um podcast sobre política e você quer saber, né? Luan, você é de esquerda ou você é de direita? E a resposta é que eu não sou nenhum dos dois. E, na real, de forma categórica, eu não me encaixo 100% em nenhuma das linhas do espectro político. Se for me colocar em uma caixinha, eu fico mais próximo do que é chamado de third way, ou terceira via, ou social-democracia, ou liberalismo social. São vários nomes para dizer que, basicamente, eu tendo a acreditar em uma política econômica de centro-direita, uma política social de centro-esquerda. O que aqui no Brasil não tem uma real representação partidária, porque a maior parte dos partidos que se denominam como terceira via, né, isso a gente tem observado nesse processo pré-eleição, são partidos de centro-direita, ponto. Né? A política social de centro-esquerda basicamente não existe, é um troço que fica como um detalhe no programa todo, quando, nesse tipo de pensamento político, é um dos pilares principais. Mas, de uma forma mais explicativa, eu acredito em determinadas diretrizes, como que o Estado tem que ter um papel mais assertivo e menos restritivo, que haja maior liberdade econômica, que o recurso que o Estado possui seja voltado para políticas públicas direcionada aos mais pobres, desde o programa de assistencialismo até os programas de profissionalização de pessoas, e que esses programas não sejam muletas para que o pobre dependa sempre do Estado e que isso se torne um ativo político para ele sempre votar no seu partido, como é feito até hoje em todos os governos, que haja uma luta para elevação dessa base miserável, não necessariamente tentar lutar para que todo mundo seja igual, porque eu acredito na natureza da desigualdade. Sempre vai existir de uma forma ou de outra por conta da natureza humana, mas que a linha de baixo tem que ter uma vida digna. Esse é o grande mote que eu defendo. Eu defendo que exista uma reforma administrativa, que é muito importante, que exista uma reforma tributária, que é muito importante, e que as questões de senso comum sejam regidas a partir do respeito pelo indivíduo ao invés de princípios ideológicos. Esse é o meu resumo de como eu penso política. Então, para dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor o que eu penso politicamente. Então, uma das coisas que eu penso, eu acho que o Estado ele tem que ser menor. Eu não acho que ele tem que ser mínimo, como muita gente defende. Eu não acho que ele tem que ser completamente reduzido, mas eu acho que ele tem que estar focado em campos prioritários para a sociedade, principalmente a brasileira, como é a saúde, educação, segurança pública. E eu não acho que esses campos têm que ser privatizados, muito pelo contrário, eu acho que eles têm que ser conduzidos de uma forma centralizada pelo governo. Mas eu acho que muita coisa não faz parte do papel de um Estado. Muitos dos gastos que existem no Estado hoje são desnecessários. É plenamente possível otimizar a estrutura estatal que nós temos hoje. É plenamente possível que o Estado custe menos para a população. E é plenamente possível que ele seja mais eficiente do que ele é. Isso não é pensar em Estado mínimo. Isso não é pensar em privatizar o SUS, em acabar com o programa social. Justamente porque existe um princípio da política social de centro-esquerda que comunga com esse direcionamento. Mas também não é pensar em estatizar a empresa, em projeto desenvolvimentista, em manter o Estado inchado, em manter o Estado cada vez mais caro. E não é um meio termo entre isso. E toda vez que se discute isso, não existe ponto de equilíbrio, justamente porque se você falar em diminuição do Estado, a esquerda vai tratar com aquele discurso. Você está querendo acabar com o SUS, você está querendo que o pobre morra, e blá blá blá. E aí a massa de manobra da esquerda vai lá, engrossa esse couro, e a gente continua gastando uma infinidade de dinheiro com mordomia para o alto escalão de servidores públicos brasileiros. O Brasil gasta 13 bilhões de reais por ano com o Senado e Câmara de Deputados. E todo mundo acha que tá bom. O Brasil gastou 5,7 bilhões em fundo eleitoral, enquanto tem gente passando fome no país. E o problema é que o Brasil tem bilionário. Não é possível que as pessoas não consigam pensar de uma forma mais inteligente em como usar os nossos recursos, né? Outro exemplo do que eu penso. Eu sou a favor de cotas raciais nas universidades públicas. Aqui o pessoal de direita vai rasgar o cu com a unha, né? Vai falar, pô, aqui você tá louco, você tá maluco. Mas eu acho uma política pública que contribui de forma muito positiva para a diminuição da desigualdade no longo prazo, né? É uma questão muito longa e muito complexa. Eu acho que cada um tem que pesquisar de verdade para poder entender a fundo por que existem essas cotas, mas eu acho que ela não é uma política ideal, mas como medida paliativa ela funciona e realmente ela muda muitas vidas, muda muitas famílias. Então hoje eu sou a favor, né, às cotas raciais nas universidades públicas. Já fui contra, mas fazendo esse exercício de ouvir o contraditório e entender os argumentos que existem, eu mudei de opinião. E diante de novos fatos eu mudaria de novo, mas hoje eu acredito nisso. Outro exemplo, eu sou contra taxação de grandes fortunas. E eu sou contra não pelo princípio em si, mas pela aplicabilidade disso ser muito complexa, né? Todas as definições são difíceis, né? Qual linha que eu traço para a cobrança, quais são as exceções, como que eu faço a apuração da fortuna, o que pode ser declarado como parte de base para essa alíquota que eu vou cobrar, né? Como que eu fiscalizo tudo isso. É uma medida que traz muitos riscos, né? Principalmente de desinvestimento no país, e principalmente não vai representar, em termos de arrecadação líquida, um ganho significativo de recursos para o Estado. Se você for levar em consideração o custo para colocar essa operação em pé e quanto vai ser arrecadado, não faz cosquinha, né? E a minha opinião, ela se baseia, porque eu conheço de uma forma razoável esse processo, eu entendo de finanças, de orçamentação pública, e principalmente eu entendo como funciona o processo de auditoria. Então não é algo tão simples como o pessoal pensa, não é Robin Hood, né? Robin Hood só no livro. E nesse ponto, a maior parte das pessoas não pensou em nada disso que eu falei. Elas são levadas ou pelo ódio ao bilionário, que a esquerda prega, então tem que taxar, ou o cara de direita liberal falando, não, senão vão taxar meu Onix, sabe? Então você percebe que não ter um direcionamento do que alguém me diz que tem que ser, não ter uma cartilha, né? Nem a cartilha do espectro político que eu me encaixo melhor, pra mim o lance é, eu avalio cada questão de forma individual a partir de fatos. De novo, eu não sou o sabichão, eu não sou o cara que sabe tudo, não sou o dono na verdade. Mas a minha forma de ver as coisas é assim. E, obviamente, eu tenho um grande problema na questão econômica e social com os extremos do espectro. Tanto o comunismo quanto o liberalismo e, principalmente, o conservadorismo. E aqui, se você tá em um desses espectros, eu te peço desculpas, mas eu já vi, já li, já ouvi uma centena de argumentos sobre a possibilidade do que você acredita ser viável e melhor para a nossa sociedade, e eu não fui convencido pelos seus argumentos, né? Hoje existe um movimento crescente de gente se identificando com esses dois espectros, achando que o que vai resolver os problemas da sociedade é um desses lados. E o mais interessante é que você percebe que a maior parte dos argumentos é pura retórica e uma miopia absurda enquanto como que uma sociedade funciona. É demais você assistir um comunista falando ou um liberal falando, um ANCAP falando, e tudo é justificado com a culpa é do capitalismo, e o outro lado justifica a mesma coisa com a culpa é do Estado. E na prática, nenhum desses modelos tem evidência que realmente funcionam e consegue ser um substituto da sistemática atual que a gente tem hoje em dia. Diante de tudo que eu já estudei sobre isso, para mim é muito claro que existe uma impossibilidade técnica, econômica, para o comunismo funcionar. Que vem até antes desse argumento de que a sociedade vai precisar ser um mar de rosas para que aquilo funcione. Né? Você extinguir o desejo e a ambição individualizada é algo que é muito complicado. Mas antes disso, existem muitos impedimentos técnicos, principalmente na questão econômica. E o liberalismo radical é tão inviável quanto, principalmente numa sociedade brasileira, que hoje precisa de mais do que nunca, de funcionar como sociedade organizada para que as pessoas mais necessitadas possam sobreviver. Eu acho que esses são os espectros que precisam sair um pouquinho da filosofia, é muito pensamento filosófico e pouca avaliação de aplicação prática, né? Porque são dois ideais sem nenhum plano de implementação factível, e nem evidências de que funcionam de forma adequada na sociedade moderna que a gente tem hoje em dia. E depois de toda essa conversa, toda essa palestra, eu vou finalmente cruzar aqui o tema da política com a comédia. E há um tema muito recorrente, principalmente hoje em dia, que é como determinado lado tenta censurar a comédia, tenta descaracterizar a comédia e transformar uma piada num crime, né? Nós tivemos o caso recentemente agora, domingo no Oscar, onde a opinião das pessoas em torno da piada do Chris Rock foi de que aquilo era uma violência, que ela tem uma doença, que não se brinca com isso, que é uma demonstração da violência estrutural contra a mulher negra. E, obviamente, a maior parte das pessoas que têm essa opinião são pessoas de esquerda. E eu vejo isso sendo retratado como se só a esquerda realmente tivesse esse ponto de vista quando acontece uma piada. Quando pessoas conservadoras de direita fazem exatamente a mesma coisa, principalmente em piadas que envolvam religião, faz exatamente a mesma coisa. A tolerância com a comédia é a mesma quando afeta algo que eles acreditam. Eu realmente acho que a turma da esquerda é mais sensível aos temas da comédia, principalmente temas mais pesados, e que tende a ser mais ostensivo nesse posicionamento contra a comédia, de não aceitar uma piada que ofenda alguém, né? Sendo que, eu já falei isso várias vezes, né? Lição 01 da faculdade da comédia. A comédia é baseada na dor. Não tem como você criar um texto de comédia sem ter uma dor atrelada à piada que tu tá fazendo, né? E invariavelmente, essa dor vai ser sensível para determinada pessoa. Então é praticamente impossível você não ofender absolutamente ninguém fazendo comédia, por conta de um princípio fundamental de como a arte funciona. Mas a direita, quando convém, faz exatamente a mesma coisa, né? E pior, às vezes faz com o intuito de atacar o comediante, nem só a piada, né? Às vezes, se o comediante está do lado de lá, ele vai ser atacado. Então, nesse ponto, vale sempre o que eu digo. Defender a liberdade do comediante fazer uma piada no palco é uma questão de opinião. Não tem certo, não tem errado aqui. E é sempre importante lembrar que quem tá do outro lado não entende a comédia da forma que a gente entende. E geralmente não vai conseguir fazer esse exercício para entender por que a gente pensa dessa forma, né? Do mesmo jeito que do lado de cá, nós temos que compreender que nem todo mundo enxerga a comédia como nós enxergamos. Então, assim, a gente pode defender o nosso lado, né, como fã de comédia, como comediante, como agente dentro dessa arte, mas o outro lado tem o direito de pensar diferente. E nenhum dos dois lados está certo ou está errado, porque são opiniões, basicamente. Isso que eu quero dizer é que a gente precisa também olhar o outro lado, imaginar também como que se formou a opinião dessas pessoas. Imagina que do outro lado tem uma mulher gay, negra, que a vida inteira dela provavelmente foi muito complicada, recheada de preconceitos, gente fazendo brincadeiras que diminuíam a existência dessa pessoa. O impacto que isso pode ter causado na vida dela é muito forte. E naturalmente vai criar uma aversão a qualquer tipo de comédia que tenha essa questão mais ofensiva. Também porque quando ela começou a ter um pensamento crítico em relação ao que ela é e à natureza que ela foi criada, ela começa a perceber o quanto que isso afetou a vida dela, o quanto que essa comédia afeta a vida dela. Então é natural que ela tenha um pensamento dessa forma. Nós que estamos do lado de cá precisamos entender que essa pessoa não vai enxergar a comédia da forma que a gente enxerga. Eu já falei isso em algumas oportunidades. Eu fui uma criança gordinha que sofreu bullying e que encontrou na comédia a resposta para que aquilo não me afetasse, né? Eu aprendi a rir de mim mesmo, eu aprendi a entender o que é uma piada, rir das situações, levar as coisas difíceis de uma forma mais leve, e essa foi a forma que eu encarei. Essa é a minha experiência. Eu não posso forçar a conclusão que eu tive através desse conjunto de experiências em uma pessoa que teve uma experiência diferente. E provavelmente mais difícil e mais traumática do que a minha. É muito mais fácil ser um moleque branco, de classe média baixa mesmo que seja, e gordinho, do que você ser mulher na nossa sociedade, do que você ser gay, do que você ser negra, né? Mas ao mesmo tempo, a minha vivência, a minha experiência e como eu lido com as coisas me trouxe a pensar dessa forma. E eu sou defensor que o comediante tenha o direito de exercer a arte dele e de fazer a piada como ele quiser, né? Porque do meu ponto de vista, uma piada nunca vai ser uma agressão, né? A piada ela tem como objetivo fazer as pessoas darem risada. E inevitavelmente ela vai ter um caráter que pode ofender pessoas, porque a comédia é baseada nesse princípio da dor, né? Esse é o ponto de vista. Então eu obviamente discordo de quem coloca piada como opinião, que acha que comediante não pode fazer algum tipo de piada. E como eu falei, baseado na minha vivência e como eu enxerguei os fatos, a opinião que eu tenho é baseada nisso, e a opinião de outra pessoa pode ser diferente e podem conviver. E a forma mais simples dessa convivência é: a comédia tem que ter a liberdade exercida, e se você não concorda, você não consome comédia. Esse que é o grande encontrar no meio do caminho que eu enxergo, né? Obviamente, o caso do Chris Rock não tinha como a gente não consumir ou ignorar, porque estava numa outra situação. Mas, nesse tipo de situação, o que tem que acontecer é justamente essa discussão, né? Um lado acha que tá certo, outro lado acha que tá errado, né? E os dois lados são opiniões baseadas em determinadas questões. Mas no fim, nem o Chris Rock vai parar de fazer piada, e nem as pessoas que não acreditam que a comédia pode falar tudo vão passar a acreditar. Vai ser uma discussão que realmente cada um vai ter o seu lado, e cada um vai defender o seu lado, e é assim que funciona. E ressaltando, né, eu acho que é sempre importante dizer isso de novo. Se você é comediante, é no mínimo contraproducente você achar que determinadas piadas não devem ser feitas. Aqui eu não vejo essa área cinzenta, essa parte de... Não, eu sou comediante, mas eu acho que determinada piada não pode ser feita. Inevitavelmente, você tem que defender a sua classe, a liberdade da sua classe. Ou você está diretamente jogando contra a própria arte que você pratica. Eu já falei isso várias vezes e eu repito. Se você acha que comediante não pode fazer piada e você é um comediante, tem algum pedaço da jornada que você não entendeu. Tem alguma coisa da comédia que você não sacou. Você precisa refletir um pouquinho mais para entender se realmente esse é o caminho que você quer seguir. Quanto à comédia em cima da política, que aí é uma outra questão, é outra coisa que também eu quero ressaltar aqui, que eu já falei algumas vezes, né? O seu direcionamento político nunca pode ser mais importante que o melhor caminho cômico. Se você é comediante e você tem um pensamento político, não tem problema nenhum. Você pode pensar o que você quiser, você pode defender o lado que você quiser, você pode estar no extremo que você quiser. Mas se a melhor piada não está diretamente ligada ao que você acredita politicamente e você escolhe o seu lado político, você falhou como comediante. Isso é básico, isso é notório. Não precisa de muita explicação, tá? Já falei isso algumas vezes, mas sempre pense isso. Eu tenho que buscar a piada mais engraçada. Se existe um punch menos engraçado, mas que o pessoal que tá do meu lado político vai me bater palminha pra mim e eu escolho isso, você falhou. E sempre deixando claro, né? Sempre colocando aqui esse ponto, que eu acho que é importante sempre ressaltar, que Greg News é muito ruim. É muito ruim. É uma das piores coisas que existem. Pra fechar o episódio... Eu quero falar sobre a eleição, né? Afinal, esse ano nós vamos eleger nosso presidente para os próximos 4 anos. E eu sinceramente acho que tudo caminha para termos um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, que do meu ponto de vista é péssimo para o país. Nós voltamos ao mesmo problema que tivemos em 2018, onde tínhamos duas escolhas terríveis e agora temos novamente, e a gente só pensava em o menos pior, e de novo a gente só vai pensar no menos pior. Infelizmente, nós não conseguimos em 4 anos construir uma terceira via que seja viável, e isso acontece muito porque ninguém quer ceder o que acredita para criar um plano que considere a forma do outro pensar. Nós temos aí o Ciro, que não consegue convencer nem a esquerda, já perdeu o eleitorado para o PT, não tem mais chance, ele não soube fazer esse trabalho ao longo dos últimos 4 anos. E a memória das pessoas parece que apagou tudo o que aconteceu e só lembra do PT de 2005, onde o Brasil era uma maravilha. E do lado da direita, o Sérgio Moro quer construir uma terceira via que vai conversar com quem não vota no Lula ou não vota no Bolsonaro, mas o cara toma decisões assim, absolutamente equivocadas, se junta ao MBL, que é uma das coisas mais trágicas da política brasileira, um bando de adolescente mimado que acha que a solução pro Brasil é fazer vídeo com Turn Down for What. E além do próprio Sérgio Moro ser uma criatura completamente abominável, não tem bagagem política nenhuma para aguentar um processo desse. Então a gente tem os dois maiores postulantes dessa terceira via que não conseguiram alcançar o objetivo e pelo jeito não vão conseguir também. Aí você tem outros caras, tem o Dória, né, que não consegue sair do lugar, a campanha dele é absolutamente medonha, não tem apoio nem do próprio partido. E tem outros candidatos ali que estão ali para cumprir tabela, a gente sabe que não vai fazer diferença nenhuma na eleição. Então, infelizmente, nós teremos Bolsonaro e Lula, e por mais que seja complicado, eu não imagino que alguém que forme suas opiniões baseadas em fatos, como eu preguei no episódio inteiro, vai ter muita dúvida em qual lado vai ser menos pior para o Brasil. Né? Para mim, o governo Bolsonaro consegue ser incompetente em todos os âmbitos possíveis. Né? Das poucas coisas que funcionam, elas funcionam apesar do Bolsonaro, não por conta dele. É um governante absolutamente incapaz. O Brasil é chacota no mundo inteiro, em todo e qualquer tipo de evento internacional. O Bolsonaro é feito de piada. O cara faz uma gestão desastrosa. A pandemia foi uma gestão absolutamente horrenda. E além de tudo isso, cada semana que passa aparece uma evidência de corrupção e de improbidade administrativa nesse governo. Então, além de ser absolutamente incompetente de todos os lados, ele é corrupto, tão corrupto quanto o Lula, que o bolsonarista tanto defende. A política econômica, que deveria ser liberal com o Paulo Guedes, não é nada. Aumentou imposto, não respeita teto de gastos, não faz praticamente nada do que prometeu. As privatizações caminham a passo de tartaruga, né? E muito porque o presidente trava várias questões para atender as demandas políticas do Centrão. Que ele disse que não, aqui não tem lugar para o Centrão, ninguém vai se aliar ao Centrão. E ele se vendeu no primeiro momento que ele viu que estava andando na prancha com uma espadinha espetando atrás. Para mim, esse governo é absolutamente indefensável. Eu acho que ele está no poder e tem esse voto exclusivamente porque a gente tem uma população que pensa as questões sociais iguais a que o presidente pensa, como eu falei lá no começo, que dessa vez não vai conseguir formar a maioria, né? Porque não vai conseguir ter sua total e absoluta incompetência sobreposta ao ódio ao PT, ao ódio ao Lula. E do outro lado, né, a gente tem o Lula, e a gente precisa lembrar aqui, eu quero bater nessa tecla, que tem muita gente que parece que realmente não lembra das coisas, parece que teve o problema da Covid, aí tá tendo um problema de memória, porque o Lula, ele é elegível, ele não está preso único e exclusivamente por conta de uma manobra do STF. Porque ele foi condenado em duas ações diferentes, ambas em segunda instância, e as condenações elas foram canceladas porque o ministro Edson Fachin, que vejam só, foi indicado ao cargo pela Dilma Rousseff e tem um histórico político todo atrelado ao PT, fez esse cancelamento. E elas foram canceladas porque foi entendido que o Foro de Curitiba não tinha competência para julgar os casos da Lava Jato. E que eles deveriam correr novamente no Distrito Federal ou em São Paulo. Ou seja, não tem nada a ver com o Sérgio Moro por enquanto. Existe essa outra questão, né, também de ter sido julgado do Sérgio Moro, mas não tem nada a ver com isso. Julgaram Curitiba como um lugar que não tinha competência para julgar os casos. É uma bizarrice, né? E se você vê essa situação e você acha que o Lula é inocente porque foram canceladas... não é só ele que é inocente, né? Você é mais inocente ainda. É evidente, evidente que isso foi um jogo político feito porque o STF tem um viés político, né? E vai ter pros dois lados, mas essa briguinha de poder, essas coisinhas, que chegaram nesse ponto. O Lula tá solto pra tirar o Bolsonaro pelas vias eleitorais. É só você olhar os fatos que você chega nessa conclusão. Não precisa pensar muito. Se você odeia o Bolsonaro, qualquer que seja a manobra legal ou ilegal, moral ou imoral, pra você tanto faz. O importante é tirar o cara de lá, né? Então, pra você, se tá dentro ou fora do jogo democrático, tanto faz, né? Mas a gente precisa bater nessa tecla. O Lula não foi inocentado, né? E ele tá elegível e não está preso nesse momento por conta de uma manobra do STF. Ponto. Né? E aconteceram casos de corrupção durante o governo Lula, aconteceram questões complicadas durante o governo da Dilma, né? Até a questão do impeachment. Até hoje, né, o pessoal fala muito sobre o golpe. E na realidade, né, a gente sabe que a Dilma caiu muito mais pelas outras questões em volta do que necessariamente pela acusação, que obviamente fazia sentido, né? E num país sério ela seria impeachmentada de qualquer forma. Mas não foi só por isso que aconteceu, né? Obviamente foi porque ela perdeu apoio e etc. Então foram muitos problemas relacionados à corrupção e você que acha que o Lula é um santo, desculpa, mas você está sendo inocente nessa situação. E a gente também teve problemas agora com o Bolsonaro. Então são dois lados que eu não gostaria de ter que escolher, mas para mim é razoavelmente claro que a gente tem muito mais problemas com o governo de hoje. Então, infelizmente, a gente vai ter 4 anos aí que vão ser ruins. Não imagino que sejam bons para o nosso país. né? Teremos mais 4 anos de atraso e espero que se construa nesses 4 anos uma próxima opção que seja diferente dessas duas, né? Ou o país vai continuar andando para trás como está. E é isso. Eu, obviamente, poderia falar sobre outras coisas aqui nesse episódio, entrar mais nas questões que eu acredito, mas já estamos quase com 1 hora de episódio aqui, então não vou fazer isso. Como esses episódios são só um refresco para os episódios sobre comédia, não são a razão desse podcast existir, não faz sentido eu ficar, né, debatendo muita coisa aqui. Coloquei meu ponto de vista, coloquei algumas coisas que eu acredito, e também tentei focar bastante em trazer bons insights para você, né? E se você é bolsonarista, se você é lulista, primeiro, sinto muito, tá? E segundo, guarda o seu fanatismo para você, se vier mexer o saco da DM, é block. Mas se você quiser trocar uma ideia, falar sobre o episódio de forma tranquila e respeitosa, estamos aí, manda uma DM lá no Instagram, beleza? E semana que vem nós voltamos com um episódio sobre comédia. E pra delírio da galera, voltamos com mais um episódio da série É o Quê? Vamos falar de um tema que interessa muita gente aqui no Brasil, muito comediante tá indo por esse caminho, e eu queria falar um pouquinho sobre, obviamente não vou revelar a surpresa, não vou dar spoiler aqui, mas eu sei que muitos de vocês vão se interessar bastante sobre o episódio, tá bom? Valeu por ouvirem mais esse episódio, obrigado pelo apoio de sempre. É isso aí, um abraço e viva a comédia. Tchau!